começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te perguntar, você sabe o que é uma elofensa? Você já recebeu uma elofensa? Você costuma fazer elofensas? E aí, me responde. Ah, quer dizer então que você ainda não sabe o que é uma elofensa? Então, eu vou te dizer. Elofensa é quando uma ofensa vem disfarçada de elogio. É quando a pessoa parece que está elogiando, mas no fundo está machucando alguém intencionalmente ou não. Eu vou te dar uns exemplos de elofensas. Por exemplo, quando você diz que uma mulher é uma negra linda. Porque ao invés de dizer que ela é uma negra linda, você não disse apenas que ela é uma mulher linda. Ao sublinhar a cor dessa mulher, você está dizendo que ela, apesar de ser negra, é linda. Isso é assumir um preconceito de acreditar que mulheres negras não podem ser lindas. Outro exemplo é quando você diz a uma mulher que ela é bonita de rosto. Ao dizer que ela é bonita de rosto, você está nas entrelinhas afirmando que o corpo dela, por alguma razão, não é tão bonito quanto o rosto. A mulher que recebe essa ofensa, ela sabe muito bem a intenção que está por trás da observação, dessa observação bonita de rosto. Essa mulher, ela tem espelho em casa e talvez todo dia ela tenha que lidar com a frustração de possuir um corpo que está fora daquele padrão que a sociedade escolheu como bonito. Daí toda vez que você fala que ela é bonita de rosto, ela recebe isso como uma ofensa, não como um elogio. Mais um exemplo aqui de elofensa, tá? É quando você diz que uma mulher é uma coroa conservada. Ou então você diz que ela é bonita, para a idade dela. Dizer que uma mulher é uma coroa conservada é também dizer que ela só é bonita se comparada a outras mulheres da mesma idade que ela. É dizer também que não existe beleza na maturidade. É condenar essa mulher a uma prisão perpétua ao etarismo. Etarismo é o preconceito a pessoas por causa de idade. Quando você diz que uma mulher é até bonita para a idade que ela tem, você está assumindo o seu preconceito em relação às belezas que estão para além da juventude. Quem só reconhece beleza na juventude precisa ampliar e amadurecer o senso estético. Ou então, rezar para morrer jovem, para não ter que lidar com a crítica do próprio espelho no futuro, ou talvez até no presente. E nessa categoria de elofensa, as elofensas etaristas, existe uma música que fez muito sucesso nos anos 80 aqui no Brasil, que é o verdadeiro suprassumo do preconceito. Com vocês, Sérgio Reis.
Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa.
Olha, eu faço questão de recitar aqui para você esses singelos versos etaristas. Os meus parentes já estão me criticando. Estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Observe com atenção, hein? Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Eu disse 30 anos. Dizer que uma mulher de 30 anos é coroa, isso é brincadeira, cara. Mas é estranho demais pra mim isso. Mas voltando aqui pra música, ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não me interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. Olha que pérola. É o mesmo que você dizer que, apesar de velha, essa mulher me serve. E um dos caminhos para a gente observar essa elofensa é questionar se a missão do amor é servir. Amar é servidão ou é doação? O ideal é amar a outra pessoa pelo que de fato você sente, não pelo quanto ela pode te servir. Porque quem é amado pelo que serve, só será amado enquanto servir. Depois que perde a serventia, essa pessoa é trocada pela próxima que se encaixe nos critérios de serventia, estética e imaturidade. Elofensa não é elogio. É o mesmo que colocar chocolate granulado num brigadeiro de fezes. Quem recebe esse brigadeiro pode até num primeiro momento ser enganado pela aparência, mas com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai provar o sabor desagradável da palavra com potencial ofensivo. Mas vamos de mais elofensas? Para você se recordar das vezes que disse ou que recebeu alguma elofensa? Então, olha aqui. Imagine aquela vez que você juntou toda a coragem que tinha para dar um tempo do cabelão e pediu para o cabeleireiro fazer um corte curto. Daí você sai do salão com toda aquela insegurança da mudança. Daí você encontra uma colega de trabalho e ela olha para você e diz: "Nossa, que tudo seu cabelo curto. O bom é que cresce rápido, né?" Opa, opa! Se o cabelo curto tá bacana, por que a observação de que o bom é que cresce rápido? Tá vendo? É como Freud dizia: não conseguimos guardar um segredo. Quando a boca não fala a verdade, ela escapa pelo dedo. O preconceito é uma criança arteira. Ele consegue escapar pelas nossas frestas e ir brincar de ofender sem culpa. Porque foi de brincadeira. É só uma brincadeira que eu tô fazendo, é só uma piada, gente. Para com isso. Ah, essa doce responsabilidade. Muitas elofensas são ditas no contexto das observações religiosas. Uma bem comum é dizer o seguinte: "Nossa, até que você se veste bem para uma pessoa evangélica." Ou dizer: "Você é ateu, mas é uma pessoa boa." Ou ainda: "Eu não tenho preconceito. Eu tenho até amigo macumbeiro." Percebeu a carga de preconceito por trás de cada uma dessas elofensas? Eu nem precisaria aqui detalhar, não é verdade? Eu acho que você, ouvindo o episódio até aqui, você já conseguiu aflorar a sua sensibilidade para notar a carga de ofensa que está por trás de cada suposto elogio. Mas vamos lá. "Nossa, até que você se veste bem para uma pessoa evangélica." Quem diz isso está revelando que normalmente acredita que as pessoas evangélicas se vestem mal. E quando você diz isso para a pessoa que você elogiou, você esquece que essa pessoa tem pai, tem mãe, tem irmãs, tem filhos e filhas que podem estar no meio dessas pessoas que você acha que se vestem mal por serem evangélicas. A roupa numa religião, muitas vezes, ela não fala apenas sobre a moda. Ela fala sobre o posicionamento no mundo. A roupa fala sobre a crença da pessoa. É preciso compreender a roupa da pessoa para além do pano. A roupa é um jeito de ser e de estar no mundo. E quando você diz: "Você é ateu, mas até que é uma pessoa boa", isso é praticamente dizer que todo ateu é uma pessoa ruim. Mas aquele ateu em específico, ele é uma exceção. Até porque ele nem parece ateu, né? Olha, o fato de uma pessoa não acreditar na existência de Deus não necessariamente condena essa pessoa a ser uma pessoa do mal. Essa pessoa só não tem a mesma orientação religiosa que a sua. Ela pode ser boa ou má, como qualquer outra pessoa, religiosa ou não. A honestidade, a caridade, a sinceridade, a afetividade não são monopólio de nenhuma religião. E o seguinte, quando você diz, eu não tenho preconceito, eu tenho até amigo macumbeiro. Olha só, aí moram duas elofensas. Uma é quando a pessoa diz que tem até amigo macumbeiro. Amigo é amigo. Se você classifica seus amigos entre católicos, evangélicos e macumbeiros, você não está criando amizades. Você está atendendo a uma política de cotas do seu afeto. Quando a gente gosta mesmo de alguém, as escolhas de caráter íntimo dessas pessoas não fazem diferença. A gente nem lembra delas ao se relacionar. Mas se eu lembro dessa escolha, é porque eu uso essa suposta amizade como carta na manga para disfarçar o meu preconceito. E outra coisa, macumbeiro nem existe. Existem pessoas da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda e das demais religiões de matrizes africanas. Dizer que alguém é macumbeiro é como colocar todos os evangélicos debaixo do rótulo pejorativo de crente. Para as pessoas que possuem preconceitos com evangélicos, a palavra crente, ela nega toda a diversidade das denominações religiosas, como, por exemplo, a Igreja Batista, a Episcopal, a Luterana, a Metodista, a Presbiteriana, os Mórmons, os Pentecostais, os Neopentecostais e toda a gama de abordagens do Evangelho de Jesus Cristo. Chamar toda essa diversidade de crente é o mesmo que chamar toda a diversidade africana de macumbeiros. Um outro lugar de grande preconceito é a magreza. Uma vez eu vi acontecer na minha frente uma situação bem constrangedora de ofensa. Um amigo, ao reencontrar uma colega dele de escola, que fazia tempo que eles não se viam, né? Ele foi logo dizendo, nossa, como você tá bonita. Ficou muito mais linda assim, mais magra. Tá fazendo regime? E ela disse, não, eu não tô fazendo regime. Eu estou fazendo quimioterapia. A colega dele estava fazendo tratamento para um câncer de colo de útero e ele fazendo um elogio à magreza. Essa ofensa, ela é bem comum e é muito delicada também. Quando ele disse que ela estava mais bonita, mais magra, ele também disse que ela estava mais feia quando estava no peso original dela. Foi como se ele tivesse dito que a doença a embelezou, que para seguir bonita, ela precisa continuar doente. A ofensa pode ser muito cruel. Ela pode ser gatilho de dores que a gente nem imagina. Bastava ele dizer que ela estava bonita. Dizer que ela estava bonita seria um carinho. Mas condicionar a beleza à magreza é negar toda a possível beleza dela no passado, no futuro, e associar o presente dessa mulher a uma doença. É preciso ter muita sensibilidade na arte de elogiar. Para finalizar, eu vou trazer aqui a ofensa que eu considero a mais cruel. Para mim, nada é tão cruel quanto chamar uma mulher de guerreira. Quando você chama uma mulher de guerreira, você está praticando uma ofensa em nível master. Primeiro, porque é uma ofensa que desumaniza. Quando você chama uma mulher de guerreira, você está talvez desconhecendo o fato que a força dela talvez não tenha sido escolha. Talvez tenha sido a única opção. Ela só tinha a opção de ser forte para continuar existindo, para continuar sobrevivendo. Por exemplo, uma mulher na maternidade que recebe a informação que o filho tem alguma deficiência física, motora, psíquica ou cognitiva, ela não tem outra opção além de ser forte. Até teria a opção de entregar a criança para adoção antes de registrar, mas eu acredito que até para tomar essa decisão, ela precisaria ser muito forte. Receber essa informação na maternidade exige da mulher uma força que eu nem sou capaz de mensurar. Ser guerreira não foi uma escolha, foi uma condição para essa mulher. E outra questão dessa ofensa é que quem diz que a mulher é uma guerreira geralmente é alguém que se omitiu na missão de ajudar essa mulher a sair dessa guerra ou a conduzir essa guerra. Tipo, filhas que cuidam da mãe idosa ou do pai idoso. e principalmente quando eles têm algum diagnóstico que limite fisicamente ou cognitivamente, essas filhas são chamadas geralmente de guerreiras. Elas são alvos geralmente das elofensas de familiares. São frequentemente elofensadas nos grupos de WhatsApp da família como as guerreiras. E muitas vezes quem faz o elogio é o irmão que não vem visitar. É o tio, que é irmão daquele pai, que só busca informação sobre a saúde dele por rede social, por telefone. É o sobrinho que foi ajudado uma vida inteira pela sua mãe, inclusive financeiramente, e hoje acha que mandando um comentário numa postagem dizendo "força guerreira", ele está ajudando essa pessoa a dar conta do desafio de cuidar do próprio pai ou cuidar da própria mãe. Cuidar dessa tia, desse tio que ajudou quando precisou tanto. É só mandar um "força guerreira" que tá bom, né? Essas filhas e esses filhos que cuidam dos pais adoecidos não são guerreiros e nem são guerreiras. São pessoas de carne e osso e também de cansaço. São gente como a gente também. São gente como você é gente também. São pessoas que cansam. São pessoas que precisam de suporte, precisam de uma rede de apoio. Não são guerreiras. São pessoas. Me desculpe por me exaltar. Chamar essas pessoas de guerreiras é desumanizar. É pedir autorização para continuar se omitindo diante dessa responsabilidade de cuidar junto. Guerreiro e guerreira são elofensas que precisam ser banidas das relações familiares.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim.
É isso, gente. Hoje eu trouxe aqui uma reflexão sobre as elofensas, sobre o cuidado que a gente precisa ter quando vai elogiar alguém, sobre o cuidado com as palavras que podem ser gatilhos emocionais. A gente precisa parar de normatizar a ofensa fantasiada de elogio. Isso vai ajudar muito a construir uma sociedade mais saudável, do ponto de vista das relações, das comunicações, uma sociedade mais saudável emocionalmente. Faz sua parte aí, que eu vou seguir fazendo a minha parte aqui. Uma forma de você fazer sua parte aí é levar essa mensagem para mais gente. Levar aí para os seus círculos familiares, para os seus círculos profissionais, para que eles sejam menos tóxicos e mais nutritivos. Eu deixei uma enquete lá na descrição do episódio no Spotify, tá bom? Passa lá, deixa a sua opinião, porque eu estou bastante curioso para saber como você pensa essa questão das elofensas. Eu vou ficar te esperando por lá, tá bom? E por hora eu fico por aqui e te aguardo em um novo episódio. Um forte abraço e até. Até a sua próxima vitória.
Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Oi, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Durum-dudum, tê-tê-rê-dê-dê.
E aí, você precisava ouvir isso?
Salve, Dominguinho.